Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro, edição 975, que está nas bancas. Na última página, a opinião que marca, Olho de Gato, assinado então por Joaquim Alexandre Rodrigues. Joaquim, bem-vindo aqui à rádio. Hoje temos dois tópicos. Por um lado, o flagelo Marcelo e, por outro lado, vai, digamos que ser uma espécie de conselheiro de Pedro Nuno Santos. Não é assim, Joaquim? Bem-vindo.
É exatamente isso. É exatamente isso. Bom, em relação ao flagelo Marcelo, passa a brincadeira, a aliteração, a rima do R. Em relação ao flagelo Marcelo, há aqui, podemos olhar para o problema do atual Presidente da República, olhando para o histórico do nosso semipresidencialismo e depois para as especificidades deste Presidente da República em exercício, Marcelo Rebelo de Sousa. Em relação ao histórico, de facto, não há nada de novo. Em primeiro lugar, Presidente da República eleito é Presidente da República reeleito, isto é, temos tido, ao longo da Terceira República, dos nossos 50 anos, depois de 25 de abril, temos tido sempre presidentes de dois mandatos, eles acabam sempre por se reeleger. Contudo, há uma diferença estrutural entre o primeiro e o segundo mandato de todos os presidentes da República. Quero de anos, este aí um bocadinho mais específico, mas dos presidentes da República civis, Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, todos tiveram todos fizeram rigorosamente o mesmo, quer os de direita, quer primeiro foram os dois de esquerda, quer agora os dois de direita. Não há aqui absolutamente diferença nenhuma. No primeiro mandato eles estão preocupados com a reeleição e, portanto, fazem todos os fretes ao primeiro-ministro o primeiro-ministro de turno, o primeiro-ministro que está. Eu até digo que fazem o papel de sacristãos. No primeiro mandato os presidentes da República são sacristãos dos primeiros ministros e a seguir nos segundos mandatos os presidentes da República exercem os seus poderes sem contemplações. Eu já contei isto aqui muitas vezes porque já há muito tempo que tenho, suponho eu, um remédio para esta esquizofrenia presidencial que faz com que tenhamos nos primeiros 5 anos um presidente da República de menos. Isto é, temos uma espécie de sacristão, e depois temos um Presidente da República de mais, isto é, temos um Presidente da República tipo cardeal, usando a metáfora religiosa, indo por aí, pronto. Um pequeno histórico que, aliás, já foi aqui repetido, já não é a primeira nem a segunda vez que o escrevo aqui, para relembrar quer os ouvintes, quer os leitores do Norte Centro. Só dos presidentes civis, já que o primeiro presidente, o militar, Ramalho Eanes, aliás foi o pior presidente deles todos, talvez agora Marcelo Rebelo de Sousa possa eventualmente ultrapassá-lo no campeonato do pior presidente da República da história portuguesa, mas até à data o pior de todos foi Ramalho Eanes, porque foi um presidente da República que formou um partido próprio e que quis fazer governos de iniciativa presidencial, mas já o Ramalho Eanes, no segundo mandato, desconfiado com o primeiro-ministro de então, fez saber ao país que estava a gravar os encontros, aqueles encontros que agora são às quintas-feiras, na altura, já há 40 e tal anos, não me lembro se também era às quintas-feiras, estes encontros, já que depois corriam para a imprensa versões diferentes, eram gravados pelo desconfiado Ramalho Eanes. Portanto, segundo mandato, aí o Presidente da República já estava desconfiado. Mas indo aos presidentes civis, entre 1986 e 91, o Presidente da República, Mário Soares, fez os fretes todos ao Cavaco. No primeiro mandato, Soares fez os fretes todos ao Cavaco. Depois, no segundo mandato, o que é que fez o Mário Soares? Infernizou a vida ao Cavaco Silva, ao primeiro-ministro Cavaco Silva. No seguinte, o Presidente da República seguinte, ainda da esquerda, entre 1996 e 2001, primeiro mandato, o Presidente da República, Jorge Sampaio, fez os fretes todos ao Primeiro-Ministro António Guterres. No segundo mandato, Sampaio infernizou a vida do Primeiro-Ministro Durão Barroso e correu com o menino guerreiro, com o Pedro Santana Lopes. Os ouvintes menos novos ainda lembrar-se-iam muito bem da saga que aconteceu no segundo mandato de Jorge Sampaio. Com Cavaco foi rigorosamente a mesma coisa, e aliás foi a altura em que este semipresidencialismo esteve mais bloqueado, foi no primeiro mandato de Cavaco. Porquê? Porque Cavaco fez os fretes todos a Sócrates quando Sócrates estava a levar o país à bancarrota. E o Cavaco não fez nada. Não fez nada porquê? Porque estava preocupado com a sua reeleição. No segundo mandato, aliás, foi logo no discurso de tomada de posse para o segundo mandato, Cavaco Silva fez um discurso em que praticamente correu com Sócrates. Sócrates durou menos de um mês, portanto foi logo corrido. E depois Cavaco Silva, o Presidente da República, segundo mandato de Cavaco Silva, levou Passos Coelho ao colo e exigiu papéis assinados à geringonça, e a coisa já acabou muito, muito abanada, muito abanada, muito abanada. Agora, o atual Presidente Marcelo, sem dúvida nenhuma, aliás, nas últimas presidenciais fartei-me de lembrar, designadamente aos dirigentes do Partido Socialista, que a estratégia dele de estarem a trabalhar para a reeleição de Marcelo que era um tiro no pé, como aliás se viu. Isto é, no primeiro mandato, o Marcelo estava preocupado com a sua reeleição, fez os fretes todos a António Costa. Todos. Foi um sacristão do António Costa. Até o ajudou a substituir a Procuradora-Geral da República, que estava a fazer um bom trabalho, chamada Joana Marques Vidal. Marcelo ajudou o Costa a correr com essa procuradora, o que aliás depois funcionou como um bumerangue, mas isso é outra história. No segundo mandato, o que é que Marcelo está a fazer? Era a dizer que a maioria absoluta do Costa que estava estafada, era admitir ministros na rua, para a comunicação social, como correu com o Galamba. Depois o Costa foi à luta com o Marcelo, mas já se sabe que quando um primeiro-ministro tenta ir à luta com o Presidente da República em exercício, é a história da panela de ferro e da panela de barro. O primeiro-ministro cai sempre, e como é evidente, António Costa saiu. E aliás, Marcelo, que está no segundo mandato e está muito errático, e aqui é que está a novidade do nosso semipresidencialismo, já tem 40, 50 anos. A novidade é o comportamento muito errático do nosso Presidente da República. O Marcelo até já parece que está a querer tratar da vida do rural, ou do rural urbano, chamado Luís Montenegro. Vamos lá ver, serão cenas do próximo capítulo. Pelo menos desde 2012, aqui no Olho de Gato, eu defendo, desde então, portanto há 12 anos, defendo um mandato único de 7 anos para evitar esta esquizofrenia. Para termos um Presidente da República que nem seja nem de mais nem de menos, que seja só um Presidente da República, que não esteja preocupado com a sua reeleição, então o melhor para evitarmos estes problemas seria haver só um mandato único de 7 anos para a Presidência da República. Indo agora ao nosso Presidente da República especificamente. É claro que este histórico que eu estive a descrever, primeiro mandato Presidente da República acomodatício, segundo mandato Presidente da República musculado, digamos assim, não é nada de patológico, nunca esteve em causa pensar-se e se um mandato do Presidente da República tem que acabar. A Constituição diz que se por algum problema, por algum impedimento, o Presidente da República interromper ou tiver que interromper o seu mandato, passa a Presidência da República a ser exercida por Presidente da Assembleia da República. Felizmente temos um Presidente da Assembleia da República que, pelo que se tem visto neste último mês, parece uma pessoa sensata, o Aguiar Branco. Portanto, por esse lado estaremos razoavelmente garantidos. Porque Marcelo Rebelo de Sousa está de tal maneira errático que ao mesmo tempo que isto foi agora por volta da celebração de 50 anos de 25 de Abril, ao mesmo tempo que desperfilhava o filho, o Dr. Nuno Rebelo, começou a perfilhar um dos dogmas centrais da religião woke, aquele princípio completamente desvairado de que todos os males, passados, presentes e futuros do mundo, são culpa do homem branco, e pior, são culpa do homem branco, dos filhos do homem branco, e dos filhos dos filhos do homem branco, e dos filhos do homem branco, e isto fazendo uma viagem para trás e para a frente de responsabilidades, uma coisa completamente absurda, que dá, evidentemente, muitas carreiras académicas nas universidades. Há muitos ativistas e muitos académicos a viver sob esta culpa do homem branco, mas é uma coisa que é completamente absurda. E termino, como é evidente, a esquerda mais woke, o Jornal Público, as academias, os historiadores, os ativistas, que vêm agora todos para a televisão falar, eventualmente o Bloco de Esquerda, que é mais deste universo, está tudo satisfeitíssimo, quer nos pôr, quer pôr um trabalhador da construção civil da Bragança, que foi sempre filho, neto, bisneto, trineto de pessoas pobres que viveram sempre na miséria, que não têm nada a ver com as nossas colónias, quer pôr essas pessoas a pagar, não se sabe muito bem a quê, nem o quê, nem porquê, pagar porque ele trabalha na construção civil, mas é branco, e se é branco é culpado de um pecado qualquer original, não se sabe muito bem o quê. Marcelo Rebelo de Sousa foi por aqui, levantou este problema. Este problema já está a ter consequências. Já temos São Tomé e Príncipe a pedir, como é evidente, agora a pedir reparações. E eu peço encarecidamente ao secretário-geral do Partido Socialista, a força dominante na esquerda, para não ir por aqui. Porque se vai por aqui, as pessoas ficam muito, muito, muito aborrecidas. As pessoas que não têm nada a ver com isso, porque o colonialismo já acabou há 50 anos, pelo menos, aliás, no Brasil já acabou há 200, não têm nada a ver com isso, e as pessoas ficam muito zangadas, e a esquerda depois nunca mais vai para o poder. A esquerda é pura e simplesmente é varrida nas próximas eleições. Portanto, Pedro Nuno Santos, por favor, não se meta neste atoleiro das reparações coloniais. Não vá por este desvario do atual Presidente da República, que está num momento muito difícil e que, pelos modos, está-se a transformar numa espécie de pastor da nova religião woke.
Joaquim, um abraço e até para a semana.
Até para a semana.
Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues, na rádio às sextas-feiras, com repetição nas manhãs de domingo e sempre no digital em jornaldocentro.pt.